A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir na Rádio Senado a segunda parte da entrevista com o produtor musical Paulo André Moraes.
Esse é a Escala Brasileira. Hoje eu estou na companhia de Paulo André Moraes, que é produtor musical, e ele está contando para a gente as histórias de carreira, o livro que ele publicou agora em 2022, Memórias de um Motorista de Turnê. Ele conta aí as peripécias, vamos dizer assim, de turnês internacionais com Chico Sainz, Nação Zumbi e outras bandas também. Paulo, a gente podia conversar um pouco agora sobre... O livro traz muitas histórias, né? Muitas situações, você conta como situações inusitadas, os perrengues da turnê e tal, histórias, como você falou, felizes, mas tem umas tristes também. Mas tem uma muito interessante que eu acho que é na primeira turnê da Lama ao Caos Internacional, que vocês vão tocar... Na verdade, os Mutantes se reúnem depois de 30 anos, né, sem tocar. Eu acho que foi você que deu essa indicação, porque eles iam fazer um festival que nem iam chamar os Mutantes para representar aquele movimento meio psicodélico lá, e você falou, pô, vocês vão chamar os Mutantes? Aí, mas os Mutantes têm 30 anos que acabaram e tal, não sei, não, mas... E aí parece que rolou lá e vocês foram participar disso, né, abriram show e tudo. E nessa confusão toda aí, pra resumir aqui o coreto, no camarim, vocês, o David Gilmour, do Pink Floyd, foi falar com vocês, Paul Simon também encontrou com vocês lá. Fala um pouquinho, eu acho essa história bem legal, assim, pra ilustrar o que tem no livro, assim.
Cara, essa história é muito boa. Assim, o que aconteceu, que eu falei, né, em 2005, Pedro, era o ano do Brasil na França. Então, muitas bandas de todo o Brasil e grupos culturais foram, né, para a França. E, bom, eu já fazia as turnês e eu aproveitei essas passagens para fazer outros shows. Então, eu estava... A gente desembarcou Charles de Gaulle em Paris em julho de 2005, ano do Brasil na França, com Ciba e a Floresta, Nação B e DJ Dolores Aparelhagem, que foi um motor depois da Orquestra Santa Maria. De lá, a gente entramos todos e fomos até Angoulême, festival com as três bandas no palco. Ciba e a Floresta, DJ Dolores e Nação Zumbi. No outro dia, a irmã de Pupilo foi com DJ Dolores para a turnê. A Melina, que era minha sócia, foi com o Ciba e até hoje trabalha com o Ciba. E eu fui com a Nação Zumbi. Quando a turnê da Nação Zumbi acabou, eu rendi Melina no Ciba, terminei a turnê do Ciba. Quando acabou a do Ciba, eu fui para a do DJ Dolores, né? Então, era bem intenso aquele momento ali. E a Nação Zumbi era da Trama. A Trama era uma gravadora com muita grana e que promovia os artistas novos com muito mais grana do que as multinacionais, o Warner, Sony, BMG, né, Universal. Então, a Trama tinha uma divulgadora no Reino Unido, que era Jodie Gillett, filha do radialista Charlie Gillett. Bom, em 2005 eu fui com o DJ Dolores e a Jodie foi conosco para o festival de Glastonbury, na Inglaterra, o maior festival da Inglaterra, o maior da Europa, talvez. E eu digo, Pedro, quando eu vi a estrutura do Glastonbury, nossa van ficou atolada no estacionamento. Mas a gente chegou de dia ainda, de dia assim, escurece tarde no verão deles, né? 9h30, 10 horas da noite. Eu digo sem exagero que a estrutura de Glastonbury, juntando palcos, estacionamento e camping, é maior do que a maioria das cidades do interior do Brasil. É gigante. Uhum. E aí, nessa ida, o o Bryn Ormerod, que é o curador do Barbican Center, soube que eu estava lá. Ele me conhecia desde 2000, que foram os 500 anos do Brasil, que eu também falo no livro, da turnê com a Capoeira da Paraíba. E aí a gente sempre se encontrava na Womex, todo ano ele me chamou para um almoço lá no Barbican Center. Aí ele me mostrou uma lista, cara, dos artistas, e ele falou: olha, Paulo, no ano que vem, 2006, a gente vai fazer uma homenagem à Tropicália, não só com música, com artes visuais, com exibição de filmes. E mostrou uma lista de bandas. Aí, cara, quando eu vi Daniela Mercury e Carlinhos Brown, eu já fiz uma carta, já se conhecia, já tem intimidade. E ele, what? Né? O quê? Aí eu falei, cara, não tem a banda, pra mim, mais influente, né, que mais representa o movimento da Tropicália, na minha opinião, porque virou uma referência mundial na psicodelia, que são os Mutantes. Aí ele falou, mas eles acabaram há 30 anos. Obviamente, ele fez uma pesquisa boa da Tropicália para criar essa programação. Aí eu falei assim, Bryn, nesse momento que eu estou trabalhando com 3 bandas internacionalmente, eu estou recebendo cachê em dólar, em euro e em libras. A libra estava, Pedro, mais de R$4,00, assim, estava valendo muita grana no Brasil. E aí eu falei, Bryn, dinheiro ajuda a fazer as coisas acontecerem. Aí ele me pegou pela palavra e falou assim, e como é que a gente começa? How do we start? Aí eu falei, cara, o Aloyzer, produtor do Patofu, um amigo da minha geração que começou junto comigo ali como jovem produtor, né, uma banda da mesma geração dos anos 90, acabou de produzir o disco do Arnaldo Batista, que foi encartado na revista do Lobão. E aí ele tem uma relação com o casal Lourdinha e Arnaldo. E eu acabei de ver o Sérgio Dias em São Paulo e fui falar com ele, peguei o contato dele para falar sobre o Abril pro Rock. E aí eu voltei pro Brasil, liguei para a mulher do Sérgio, eu até adiantei o assunto, Pedro, mas ela não disse a ele, que eu acho que se dissesse, talvez ele nem tivesse recebido. Ele estava crendo que a gente ia falar de Abril pro Rock. Uhum. E aí nós fomos lá e ele começou a falar dos problemas que ele tinha com um irmão, com a cunhada, tarará, e cara, eu sei que acabou acontecendo. Em consideração ao meu esforço e à minha sugestão, ele colocou a Nação Zumbi, né? Porque claro que não só tinham artistas da Tropicália, mas ele queria mostrar um pós-Tropicália no Brasil, e veio depois. Então tinha a Orquestra Imperial do Rio de Janeiro, tinha o próprio DJ Dolores, que eu também trabalhava, e tinha a Nação Zumbi nessa noite com os Mutantes, esgotada 2 meses antes os ingressos e com toda a imprensa lá, né? Bom, isso foi num dia. No dia seguinte, a Jodie, que era divulgadora da trama, conseguiu agendar a gente no programa do Juice Holland. Juice Holland foi tecladista de uma banda que eu não lembro o nome agora, dos anos 80, inglesa ali, da New Wave. E hoje ele tem esse programa, né, gravado nos estúdios da TV BBC, que é um estúdio gigante, com um pouco de plateia, não muita, mas alguma plateia, e 5 artistas da música pop ficam no estúdio durante a gravação, cada artista vendo o outro artista tocar 2 músicas, né? Sim. E assim aconteceu. A Nação Zumbi, quando tocou, a gente não sabia quem ia tocar.
a lot. Trendy about it.
Então, cara, teve esse corre da noite anterior do show do Mutantes, desmontar tudo, voltar pro hotel, guardar tudo, aí todo mundo... Aí no outro dia você é o primeiro a acordar, ligar pra todo mundo, bora galera, BBC, vamos tomar um café da manhã e... Cara, eu tava exausto. Turnê sempre era muito cansativo. E a galera não falava inglês, você tinha que traduzir, tudo, tudo era comigo. E aí eu aproveitei que a gente passou o som de manhã... para dar um cochilo num sofá do camarim, né? Que a gente não sabia quem mais estava gravando. Aí, cara, eu estava tão cansado. E você, quando está cansado e está num ambiente com alguém falando, você não sabe se você está sonhando ou se você está ouvindo. Aí alguém entrou no camarim e falou assim: aqui a gente chama doido de gíria, né? Às vezes você diz doido 3 vezes numa frase. Por exemplo... Doido, tu é doido, né? Em 3 vezes, então doido é gíria. E aí alguém entrou e falou assim: meu irmão, o doido do Pink Floyd tá aí na porta do camarim. Aí, cara, eu achei que tava sonhando, cansado, né? Aí ninguém se mexeu no camarim. Aí esse mesmo cara, um dos caras da nação, falou assim: meu irmão, é o doido do Pink Floyd. Tá aí na porta. Aí eu dei um pulo do sofá. Eu já dei um pulo dizendo: meu irmão, é sério? É, porra. Aí eu disse: quem tem uma câmera? Pega. Aí fui na bolsa, catei um CD e era assim, era um corredor com vários camarins, né? Ele não tava batendo no camarim. Ele saiu do camarim dele e ficou dando um tempo ali fora. E alguém viu, aí eu abri a porta do camarim. Quando eu abri, ele tava assim, a 2 metros, de boa, encostado. Aí, meu irmão, uma lenda na sua frente, você chega bem pianinho, né? Aí eu falei: hey, man, né, com licença, a gente pode te entregar um CD da nossa banda brasileira? Aí ele: yeah. Aí respondeu, eu dei o CD pra ele. Aí nisso chega Jorge do Peixe e um dos caras com uma câmera digital. Né? Ainda era isso era 2006, ainda no tempo das câmeras digitais. E aí tira uma foto, eu, ele e Jorge, né? E antes disso, cara... e foi engraçado, porque quando eu postei essa história no Facebook, um amigo meu, Grilovski, ele perguntou se tinha sido no Museu de Cera de Londres. Tamanha distância da realidade, né, cara? De ter um cara do Pink Floyd ali do teu lado. E o outro, Glaubinho, quando eu comentei, ele comentou assim: meu irmão, nunca mais na tua vida tu vai ouvir essa frase: o doido do Pink Floyd tá aí na porta do camarim. Aí eu falei: pode escrever, nunca mais, velho. Nenhuma situação.
Era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas folhas serenarão. Era uma estrada, muitas curvas tortas, quantas passagens e portas ali se ocultarão. Era uma linha sem começo e fim, e as flores desse jardim meus avós plantarão. Era uma voz, um vento, um sussurro, relâmpago, trovão e murro, luz que se lembrarão. Uma palavra quase sem sentido, um tapa no pé do ouvido, todos escutarão. Um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde, meus avós gritarão.
La, 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 la.
cantarão. Um movimento, um traquejo forte, traçado risco e recorte, se descortinarão. Uma semente no meio da poeira, chão da lavoura primeira, meus avós dançarão. Uma pancada, um ronco, um estralo, e o tropeço e um cavalo. Guerreiros brincarão, quase uma queda, quase uma descida, uma seta arremetida, as mãos se apertarão. Era uma festa, chegada e partida, saudações e despedida, meus avós chorarão. Aquele passo tonto e as armas para o confronto, onde se ocultarão. E o lampejo da luz estupenda que atravessou a venda, e tantos enxergarão. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criarão.
Você está com Escala Brasileira.